destaques da informação às 19 desta terça-feira com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. SEMAS cobram 5,95€ por cada leitura extraordinária e não agendam visitas com os proprietários. Poluição no Nabão, construção da ETAR para Orém em território nabantino, tinha contrapartidas que não foram satisfeitas. Um homem perdeu a vida após cair para um poço. Aconteceu em Salvaterra de Marcos.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, quarta-feira. Céu com muita nubosidade, diminuindo no Baixo Alentejo e Algarve a partir de cedo da tarde. Períodos de chuva ou aguaceiros fracos no litoral das regiões Norte e Centro. Vento em geral fraco, alguma neblina matinal. Temperaturas máximas previstas, Santarém e Lisboa 16 graus, para o Porto 17 e para Faro 19.
A pensar em si.
São 19 horas.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge. Estrada da Serra, Tomar. Lodge. Existe a pensar em si.
Rádio Hertz.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem com idade na casa dos 70 anos faleceu na manhã desta terça-feira após ter caído para um poço. A trágica ocorrência aconteceu em Marinhais, localidade do concelho de Salvaterra de Magos. Por aquilo que a Hertz apurou, está em causa um cidadão que era assistido no centro de dia de Marinhais. As forças de socorro ainda conseguiram retirar o homem do poço com sinais vitais, mas infelizmente não foi possível inverter o grave quadro clínico que apresentava. Nesta altura ainda não há dados concretos sobre os reais motivos desta morte, ou seja, os cenários de acidente ou de suicídio estão a ser investigados e mesmo a possibilidade de crime não está para já colocada de parte.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O protesto chegou à recente reunião da Câmara de Tomar. Hélder Henriques, que foi o número 2 da lista dos independentes nas últimas autárquicas, vestiu a pele de simples cidadão e confrontou o executivo com uma situação que diz ser de total injustiça. Cenário este onde são dirigidas críticas à atuação dos serviços municipalizados de água e saneamento. Está em causa a leitura extraordinária do contador da sua habitação, serviço esse que será cobrado ao preço de 5,95€ mais IVA. Para além disso, Hélder Henriques lamenta que os SEMAS não tenham sequer emitido um aviso prévio de que iriam proceder a essa verificação, obrigando basicamente a estar em casa até que alguém apareça.
Notificam da realização de uma leitura o meu contador. O não cumprimento desta notificação constitui contraordenação. Curiosamente, informam-me depois que é considerada uma leitura extraordinária e, como tal, vão-me cobrar 5,95€ mais IVA desta leitura extraordinária. Entendo eu que, para haver leitura extraordinária, tem que haver pelo menos uma leitura ordinária. O que significa que, para a realizarem, Eu pelo menos devia saber quando é que fazem as leituras. Não sei se alguém dos presentes sabe quando é que o Somás faz as leituras. O que é certo é que nunca impossibilitei os colaboradores do Somás de fazerem as leituras do contador, embora o contador esteja dentro do prédio. O prédio foi construído há 25 anos, o regulamento é de 2014, entrou em funcionamento em agosto de 2014, e nunca eu impedi, estando nós numa sociedade de informação, com possibilidade de ser contactado ou por e-mail, ou por SMS, ou por um cartão metido na caixa do correio, qual é o dia e a hora a que me vão fazer a leitura. Agora, aquilo que acho injusto é estarem a cobrar-me 5,95€, não é pela importância. Esta situação, para já, não acontece só comigo. Acontece comigo e com o meu vizinho. E acontece, se calhar, com centenas de consumidores que estão na mesma situação e que receberam o ofício e nem sequer se apercebem que vão cobrar 5,95€ por esta leitura. Ora bem, acontece já em muitos concelhos do país um aviso prévio da leitura, da água ou do gás e de outros consumos. Porquê não fazer isto? Eu fiz a contestação, contestei este assunto, reclamei e a resposta que obtive foi um ofício do Somás a dizer que as caixas dos contadores são obrigatoriamente instaladas em locais de fácil acesso ao pessoal do Somás, de modo a permitir um trabalho regular e de substituição ou reparação do local, e que a sua visita e leitura se possam fazer em boas condições. Ora bem, o regulamento também diz que em prédios confinados com o espaço público ou com a via pública, os contadores podem estar no interior.
Questionada sobre o modo de agir dos serviços, Anabela Freitas, Presidente da Câmara e ainda da Administração dos Somás, recordou que os regulamentos obrigam a duas leituras extraordinárias durante um ano, admitindo que, ainda assim, será necessário conciliar a disponibilidade dos clientes com as mesmas verificações. Quanto aos valores em causa, a autarca referiu que Tomar apresenta uma fatura mais barata dentro dos municípios que cobram por este serviço.
O problema é que o decreto-lei institui que obrigatoriamente têm de existir duas leituras presenciais anuais. E são essas que são consideradas as leituras extraordinárias. Porque os contadores dos SMAs, os que fazem a leitura dos SMAs, têm de fazer a leitura ao seu prédio e à sua casa, assim como fazem dos outros todos. A questão da cobrança. Há municípios que não o cobram. Mas devo-lhe dizer que dos municípios que cobram, Tomar é o município que cobra mais barato. O segundo mais barato cobra mais do dobro daquilo que nós cobramos. Que a articulação da marcação possa ser melhor, tudo bem. Por exemplo, se a pessoa não está em Tomar e está fora, poder haver aqui uma flexibilidade no sentido da marcação da leitura extraordinária. Agora, deixar de a fazer, ela é feita desde o decreto-lei de 2009. Ela é cobrada desde essa altura. Nós não mudamos rigorosamente nada no tarifário. Rigorosamente nada.
Por aquilo que a ERT se apurou, são de facto diversos clientes que se queixam do pagamento desta taxa, algo que não acontece na maior parte dos concelhos de norte a sul do país, onde até existem formas de agendar as respectivas visitas para que as pessoas não sejam obrigadas a, por exemplo, perder um dia de trabalho apenas para estarem presentes na altura da contagem. Continua por esclarecer o foco de poluição de que o Rio Navão tem sido alvo durante as últimas semanas. Pelo menos, até agora, nenhuma entidade com responsabilidades em matéria ambiental deu a conhecer o resultado das análises à água, algo de incompreensível face ao período de tempo que já decorreu desde o primeiro alerta sobre aquilo que se poderá configurar como atentado ambiental. Na base da poluição estará a estação de tratamento de águas residuais da Sabacheira, uma estrutura que, apesar de estar edificada no Conselho de Tomar, só serve parte da área territorial de Ourém, num total de 118 km de redes e 32 de emissários. Ou seja, o Navão tem sido alvo de insuficiente capacidade da ETAR para tratar os resíduos domésticos ourienses. E para além deste lamentável impacto ambiental, Tomar está a ser prejudicado pelo facto de, até agora, ainda não terem sido satisfeitas as contrapartidas pela construção da estação em território nabantino. Basta dizer que a freguesia da Sabacheira deveria ter o seu saneamento ligado à ETAR, mas isso não acontece porque, por incrível que pareça, não há autorização para tal. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou isto mesmo na recente reunião do Executivo, quando questionada pelo ambientalista Américo Costa, do grupo Aqua. A autarca faz fincapé ao referir que a autarquia tomarense não irá gastar um tostão enquanto essas contrapartidas não forem concretizadas.
Não compete ao município de Tomar, e para já é esta a nossa posição, não compete ao município de Tomar, apesar da ETAR estar no nosso concelho, gastar um tostão naquela ETAR. Quem a construiu, quem usufrui dela, que faça isso. E todos nós, está já foi dado conhecimento aos senhores vereadores, vamos marcar uma reunião com a empresa que gera a ETAR, que é a Orem Viva, ou a Ambiorem, ou o que é que é. Agora, para janeiro. Este assunto já foi reportado, quer à EPAL, porque a EPAL, aquilo havia ali também no contrato, coisas menos claras de competências. Parte era das águas do centro, que transitaram para a EPAL, neste caso Águas de Lisboa e Val do Tejo. E, portanto, isto já foi reportado também à EPAL, Águas de Lisboa e Val do Tejo. Foi falado ao Sr. Ministro, do Secretário de Estado do Ambiente, e vamos reunir com a empresa. Sendo certo que não é a nossa intenção, nesta fase, gastar um tostão naquela etária. A não ser que as contrapartidas que estavam feitas, e aí podemos sentar a uma mesa para negociar, as contrapartidas que estavam feitas e que estavam determinadas a quando da construção daquela etária no território de Tomar, sejam efetivamente pagas e feitas. Porque, como dizem muito bem, uma das contrapartidas era a ligação toda do saneamento da freguesia da Sabacheira àquela etária. E não está nada ligado, porque eles não dão autorização para que seja feita a ligação.
O superintendente João Alves Amado tomou posse nesta terça-feira como comandante distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, numa cerimónia que decorreu na capital do distrito e que mereceu a presença de diversos autarcas. Registro então para as palavras de João Amado, que tem 50 anos de idade e é natural da localidade de Pinelo, concelho de Vimioso. O agora novo responsável máximo pelo comando distrital da PSP referiu que a sua missão da PSP, passa por aproximar-se então a Polícia de Segurança Pública aos cidadãos dos diferentes concelhos do distrito de Santarém.
Assumo as funções com total sentido de missão e determinado a que o Comando Distrital de Santarém da PSP continue o seu caminho na persecução dos objetivos superiormente definidos, dentro dos princípios e valores que norteiam a Polícia de Segurança Pública. Estou certo que podemos sempre contar com o apoio de Vossa Excelência e de toda a direção. Sentido, Sr. Diretor Nacional Adjunto, para a área de recursos humanos. A presença de Vossa Excelência nesta minha tomada de posse é para mim motivo de grande satisfação e orgulho, pois não será fácil esquecer os 4 anos que desempenhei funções no Departamento de Formação sob direção direta de Vossa Excelência. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal Médio Tejo, excelentíssimos Srs. Presidentes de Câmara, agradeço a Vossas Excelências a vossa presença nesta cerimónia, pois a mesma constitui uma clara manifestação de apoio institucional das autarquias à Polícia de Segurança Pública. Com esse apoio e com forte espírito de colaboração que espero poder receber e retribuir, estou certo que conseguiremos ultrapassar as diversas dificuldades que emergem da crescente exigência social no domínio securitário. Desde já vos manifesto a minha total disponibilidade para que em conjunto e sempre que seja caso disso, possamos encontrar as melhores soluções no inequívoco respeito pelos cidadãos, pelos seus direitos e pelos valores fundamentais do Estado de Direito.
Por sua vez, o superintendente-chefe Luís Farinha, ele que é diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, também marcou presença e aproveitou a oportunidade para apontar-se a PSP como uma força de referência e com uma missão nobre.
A Polícia de Segurança Pública é hoje, no país, uma instituição de referência, um exemplo de lealdade e de compromisso para com os valores que originariamente levaram à sua criação em 1867. Ou seja, é uma polícia cívica, centrada unicamente no cidadão, uma polícia com a missão nobre de garantir a segurança pública, a proteção e a salvaguarda dos direitos fundamentais, de defender a liberdade e a justiça com rigor, imparcialidade e sentido de missão. O ouvido dos 450 anos da sua criação, a Polícia de Segurança Pública, alicerçada nos valores das sociedades democráticas, nos direitos do homem e do primado da lei, continua ao serviço de Portugal com o mesmo compromisso, afirmando-se como uma polícia tecnicamente competente, com resultados provados no combate às mais diversas formas de criminalidade e na garantia da segurança e da tranquilidade públicas. fruto de décadas de experiência no terreno e de uma aposta na gestão otimizada de recursos e na qualificação da sua massa crítica. A Polícia de Segurança Pública afirma-se assim pela modernidade e inovação e é capaz de aprender com a sua história, de ver e de sentir o presente como um desafio constante e, perante as adversidades, erguer-se pronta a adaptar-se a novos contextos e ultrapassar os desafios e exigências securitárias que o quadro de ameaças lhe impõe e o cidadão lhe exige.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana levou a efeito um conjunto de operações no distrito na semana de 26 de dezembro a 1 de janeiro. Ações essas que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Registro para a detenção de 27 pessoas em flagrante delito, das quais 14 por condução sob o efeito do álcool, 4 por condução sem carta, 4 por tráfico de droga, 2 por posse de arma branca, 2 por furto de pinha e uma por captura de aves. Ao nível das apreensões, registro para 185 doses de droga, 2 armas brancas e 300 quilos de pinhas. No que diz respeito à fiscalização rodoviária, foram detectadas 821 infrações, das quais 363 por excesso de velocidade, 39 por falta de iluminação e sinalização, 37 por falta de inspeção periódica obrigatória, 35 por não utilização do cinto de segurança, entre outras. Durante esta semana, na área da intervenção da GNR, há a lamentar um morto, um ferido grave e 19 feridos ligeiros. E militares do Destacamento Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana detiveram 4 homens com idades entre os 23 e 66 anos por posse de droga. A operação aconteceu em São Pedro de Moel, no distrito de Leiria, precisamente no decurso de uma ação de fiscalização a um acampamento ocasional. Houve registro para a apreensão de 142 gramas de anfetaminas, 58 selos de LSD, 72 doses de AX, 22 de liamba, um telemóvel, 2 balanças de precisão e um moinho, para além de 855 euros em dinheiro. Os suspeitos foram constituídos arguídos, sujeitos a termo de identidade e residência, estando neste momento então a aguardar-se a presença em tribunal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Referência neste alargado para o desporto, vamos falar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Há 3 equipas que ainda não conhecem o sabor da derrota nos jogos realizados em casa. Amiense, Samora Correia e União de Almeirim formam o trio de imbatíveis, sendo que cada uma destas equipas apenas cedeu um empate nas partidas realizadas. Olhando para aquilo que tem sido o percurso recente deste trajeto, constata-se que o Amiense não perde desde o dia 20 de março de 2016. Desde essa altura, registra 5 triunfos e 3 empates. Já o União de Almeirim não é batido no seu Dom Manuel de Melo desde 17 de abril do mesmo ano. 6 vitórias e uma igualdade é o registro desde então. Amiense e Almeirinenses têm um denominador comum. A última equipa que lhes ganhou foi o Cartacho. Já o Samora Correia não perde no campo da Morteira desde 24 de abril. Soma 8 vitórias e um empate desde o confronto com o vizinho Benavente, de onde saiu derrotado, na altura, para o apuramento de campeão da 2ª Divisão Distrital.
Rádio R, informação.
E assim, com o futebol da 1ª Divisão Distrital, finalizamos este alargado. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.